A legalização do Para Já Servir Angola, do projeto político para partido político, para além de representar o fim da batalha de Abel Chivukuvuku, está a ser motivo de acesos debates entre políticos e a sociedade civil. O Tribunal Constitucional notificou na última semana o Partido do Renascimento Angolano Servir Angola Para Já, uma decisão que põe fim a um processo que se arrasta desde 2019. O despacho do Tribunal Constitucional atesta que o Para Já preenche todos os requisitos estabelecidos na Lei dos Partidos Políticos e que a denominação, sigla, símbolo e bandeira não se confundem com outras denominações inscritas naquele órgão judicial. Depois da legalização pelo Tribunal Constitucional, segue a publicação em Diário da República com informações dos estatutos, programa, da sigla e dos demais elementos de identificação do novo partido angolano. Em conformidade com os debates que se instalaram na sociedade, vários cenários estão a ser apontados em relação, sobretudo, ao futuro da Frente Patriótica Unida, uma iniciativa liderada pelo maior partido na oposição, a UNITA, que integrou nas últimas eleições o Para Já Servir Angola, o Bloco Democrático e alguns membros da sociedade civil. Ainda esta semana, a comunidade política nacional ficou surpreendida com a designação de Abel Chivukuvuku como membro do Conselho da República, em decreto assinado pelo Presidente da República, João Lourenço. Ainda assim, a legalização do Para Já, segundo o deputado Florencio Canjala, membro do Para Já Servir Angola e atualmente vinculado ao grupo parlamentar da UNITA, é um indicador do bom funcionamento das instituições no quadro do Estado Democrático e de Direito e que, de agora em diante, só resta trabalhar para engrandecer a política em Angola e contribuir para um país melhor para todos.
Estamos há 6 anos a lutar pela legalização do Para Já Servir Angola. E no dia 7 deste mês recebemos o despacho que anota que legaliza o Para Já Servir Angola. Por isso, para nós é um regozijo.
Trabalha a partir daqui?
A partir daqui é trabalhar para engrandecer a política em Angola, dizer que a legalização do Para Já enquadra-se no âmbito do bom funcionamento das instituições, no âmbito do Estado Democrático e de Direito.
O deputado Florencio Canjala garante que a partir de agora o foco vai estar concentrado no trabalho de organização interna e tornar o partido mais forte para responder às aspirações dos seus militantes e dos angolanos.
O resto é trabalho e poucas as palavras para engrandecer, ficar forte, para assim, deste modo, contribuir para um país melhor. Fortifica, porque para se fazer política em Angola, à luz da Constituição e da lei, é necessário o aspecto da formalização, que é, no caso concreto, a chamada legalização ou anotação do partido. Só a partir desse momento é que uma instituição partidária começa a beneficiar do direito de se candidatar. Portanto, estamos de parabéns por nos terem sido legalizados passados 6 anos.
O objetivo de fragilizar a coesão da Frente Patriótica Unida, liderada por Adalberto Costa Júnior, é o cenário mais provável que muitos angolanos sustentam depois da legalização do Para Já Servir Angola. Opinião contrária tem o analista político Agostinho Sicato, para quem tudo vai ficar esclarecido nos próximos meses.
O Para Já, de facto, lutou e conseguiu. Portanto, conseguiu ser um partido político. Mas abre aqui vários cenários. Portanto, o primeiro cenário é exatamente esta das vozes que se levantam e dizem que vai fragilizar, no caso, a Frente Patriótica. Eu vejo o contrário. Creio que a Frente Patriótica foi, na altura quando foi criada, pronto, a expressão que se utilizou foi exatamente a agregar, não é? Foi uma agregação de forças e políticas e sociais. Por isso é que integrava então a sociedade civil e os partidos políticos. Portanto, só se formou no formato em que esteve, pelo facto de este formato não estar previsto constitucionalmente. E então fez-se os arranjos e esta Frente Patriótica foi com uma lista, portanto, suportada, no caso, pela UNITA e os outros integrantes, tanto do Para Já quanto do Bloco Democrático, tiveram de abdicar, de tornar pública a sua declaração, de suspender temporariamente a militância nas suas organizações para concorrer. Portanto, nesse caso, temos deputados da UNITA. E por que isso não fragiliza? portanto, a criação da, do Prajá. Não fragiliza, porque o Prajá vai, pelo menos durante este mandato, até terminar até 2027, vai continuar, poderá continuar na FPU, tal como é o Bloco Democrático. Portanto, os seus deputados estão na lista da UNITA. O próprio termo FPU vale apenas para cá fora do hemiciclo. Portanto, o grupo que está no hemiciclo é o grupo parlamentar da UNITA. E, portanto, para isto não há discussão. Do ponto de vista, do ponto de vista jurídico, não há uma discussão, não há fragilidade. Agora, do ponto de vista político, pode haver algumas discussões. Desde logo, abre-se aqui um precedente. E, na preparação, o primeiro precedente é técnico. Nesta altura, o Prajá foi legalizado. Ok? Sendo legalizado, os dirigentes do Prajá, por lei, de acordo com a Lei 22/10, portanto, a Lei dos Partidos Políticos, os dirigentes do Prajá que estão no Parlamento têm duas opções. Se quiser continuar no Parlamento, então não pode assumir funções no Prajá. Porquê? Porque no Parlamento estão na lista de um partido político. Portanto, para não haver aqui dupla militância. Se quiserem, assumir as funções no partido, então terão que renunciar ao seu lugar no Parlamento. Aqui começa a dicotomia.
Mas, doutor Agostinho Cicato, aqui não se coloca um outro cenário de estes deputados que estão em representação, quer da sociedade civil, como também do Prajá Servir Angola, poderem vir a assumir o estatuto de deputados independentes?
Sim, mas independentes não serão adstritos ao Prajá Servir Angola, independentemente deles serem independentes.
Porque nós vemos este cenário também da crise que se instalou na coligação Casa CE, não é? Parece que
exatamente.
É um cenário que se repete.
Este aqui é o último cenário que se quer admitir. É o último cenário, porque a ser assim, abre-se já um precedente de enfraquecimento da própria oposição como tal. Porque nesta altura, a faltarem 3 anos para as eleições gerais, se haver uma fratura no meio, estamos a prever aqui em termos de timing, se surge essa fratura, estamos a prever aqui lá para o meio de 2025, portanto, a faltar em 2 anos. Isto não é aconselhável nesta altura.
Agostinho Cicato aponta, por outro lado, algumas tarefas que o tempo vai se encarregar de esclarecer depois da publicação em Diário da República da legalização do Prajá Servir Angola, com as informações que devem estar em conformidade com a lei dos partidos políticos.
Mas o outro cenário que se abre aqui vai ser, na verdade, aqui a dor de cabeça não é agora. A dor de cabeça vai ser depois da organização desses partidos. Ora, o Prajá foi legalizado agora, mas terá de realizar um congresso. Portanto, um congresso eventualmente constitutivo. Tem de normalizar as suas instituições. E aqui, os líderes do Prajá, projeto político Prajá, são também deputados à Assembleia Nacional. Começa aqui exatamente a discussão. Vão abdicar para assumir as funções, para participar do Congresso e assumir as funções? Ou deixa-se já claro, a partir daí, não assumem as funções? Essa é uma questão que, em breve, seguramente o tempo vai responder. Mas a outra questão vai ser depois do Congresso da UNITA. A UNITA realiza o Congresso em 2025, provavelmente lá para o final, e o que acontece é, se o líder da UNITA, se surgirem múltiplas candidaturas e o atual líder da UNITA renovar o mandato, coloca-se a questão de se ele pode liderar a frente patriótica ou não. Eu coloco a questão se, porquê? Porque conhecem-se as ambições do Dr. Abel Chivukuvuku. para o país, portanto, para saber se...
E era exatamente este cenário que eu também gostaria mesmo de questionar o Dr. Agostinho Cicato, olhando para as ambições políticas da Belchi Vukovuco e, naturalmente, tendo conseguido agora a legalização do partido, naturalmente que vai ter que definir o rumo que pretende.
Nesta altura, dois cenários também se abrem. Ou a Belchi Vukovuco conforma-se com o lugar, com o segundo lugar, portanto, mantém-se o líder da UNITA, General Alberto Costa Júnior, como cabeça de lista, no caso da própria FPU, e o Dr. Abel continua em segundo lugar. Isso significa que abdica-se então as ambições de ser Presidente da República, portanto, de concorrer a Presidente da República, mas pode-se concorrer a Vice-Presidente. E o que, no meu entender, Dr. Abel só fê-lo nas eleições anteriores porque não tinha partido político. Nesta altura, ele é líder de um partido político. Essa é a primeira questão. A outra
é também alguém elegível, não é? Neste caso, dado o capital político que sustenta.
O Abel Vukovuco tem um capital político inquestionável. Porque o Abel Vukovuco tem uma experiência política inquestionável e uma popularidade que não é de há 5 anos, uma popularidade que remonta a mais de 30 anos. E, portanto, o Abel Vukovuco pode ser uma mais-valia também se a liderar a própria frente patriótica. Mas a questão que se coloca também aqui é, para além do Abel Vukovuco, é sobre Adalberto. Se Adalberto aceitaria ser um segundo na lista.
Para o jurista Manuel Cangundo, as motivações políticas podem estar por trás das razões porque só agora o projeto de Abelchi Vukovuco foi legalizado. Acrescenta, por outro lado, que muitas surpresas podem vir a acontecer nos próximos tempos.
E assim o Tribunal Constitucional o fez, reconhecendo que, ou verificando que estavam cumpridos todos os pressupostos, todos os requisitos legais, não havendo qualquer impedimento, o Tribunal reconheceu que os cidadãos tinham este direito e com isto, portanto, anotou o partido político para já servir Angola.
Mas, Dr. Manuel Cangundo, acha que nas outras tentativas que Abelchi Vukovuco fez e para já servir Angola, não seguiu os mesmos caminhos que seguiu agora?
Bom, a minha perspectiva é que, de facto, o Dr. Abelchi Vukovuco terá, sim, cumprido os requisitos mesmo das outras tentativas. O que acredito estar na base dos constantes chumbos que foi levando até a última tentativa que deu certo, acredito estarem, portanto, na base disso, motivações de natureza política, não é? Na medida em que, como sabemos, as instituições na África e Angola não é uma exceção, acabam estando, como no Cafri, como se diz na gíria, né? Acabam estando controladas pelo poder político, acabam estando sob uma orientação direta de quem governa e, portanto, pensamos ser este o caso de Angola e razão pela qual o partido político, para já servir Angola, apenas foi reconhecida e anotada agora e não, digamos, noutros momentos. Agora, claro está que isto levanta questões como, por exemplo, porque só agora, não é? Sobretudo olhando para a figura do proponente, no caso do Dr. Adolfo Vukovuco, como se costuma chamar um animal político, com muita experiência, porque só agora se reconhece o partido e não antes.
Até porque, Dr. Manuel Cangundo, depois deste despacho do Tribunal Constitucional, surgiram várias informações, muitas especulações, principalmente do ponto de vista político. É também este seu entendimento que o alvo desta decisão que esconde alguma motivação política está a FPU, na perspectiva mesmo de se fragilizar a própria oposição, porque ela se refletia muito mais na Frente Patriótica Unida?
Bom, eu não sei dizer o certo, mas são conjecturas que podem, pois, serem confirmadas ou não. Não é? O que lhe posso dizer, assim, de forma perentória, é que a nossa política nos parece ainda reservar algumas surpresas para nós. Aliás, esta prova mesmo, esta situação, ou esta circunstância de se legalizar, ou então se anotar agora ou para já, apenas neste momento e não no momento a posterior, suscita e sustenta de facto esse questionamento de por que só se legalizou agora e não se fez isso anteriormente. E depois também sustenta essas especulações de que provavelmente estarão por detrás algumas negociações entre o Dr. Abelso Vucu-Vucu e o próprio partido que governa, uma vez que controla todas as instituições e provavelmente agora terá dado alguma ordem para que o partido fosse reconhecido e anotado.
Finalmente, Manuel Cangundo faz o enquadramento da designação de Abelso Vucu-Vucu como membro do Conselho da República e questiona os critérios para merecer tal estatuto, uma vez que a Constituição da República é clara quanto a esta instituição de consulta da Presidência da República.
Estes questionamentos, na verdade, acabam sendo legítimos, sobretudo por causa do próprio contexto, desde a forma como o próprio partido é legalizado. Mas deixa-me dizer que, na minha perspectiva, o reconhecimento e anotação do partido para já servir a Angola, tal como de outros partidos políticos na oposição, para mim é sempre um elemento a ter em conta, porque contam sempre como, digamos, um fator de fortalecimento da nossa democracia, de evolução da nossa democracia. Claro, está sem prejuízo depois da forma como os partidos vão se aportar, porque no final das contas isto é o que conta, não é? Não basta que os partidos sejam reconhecidos e anotados, conta muito o posicionamento dos próprios partidos após a sua anotação, depois quando estiverem no exercício das suas funções. E tudo isso vamos poder descobrir depois e mais tarde poderemos então aferir se essas, digamos, preocupações que os angolanos hoje levantam se fazem todo sentido ou não. Não sabemos o certo se de facto vai se materializar esse divórcio entre o Dr. Abelso Vucu-Vucu, por via do Prajá, e a Frente Patriótica Unida, mas a verdade é que tudo isso é possível. Como disse, a nossa política parece nos reservar ainda muitos momentos sombrios, muitas surpresas, mas a verdade é que existe uma corrente que traz essa preocupação de forma muito justificada, não é? Também com alguma legitimidade, por causa dos próprios meandros políticos, sobretudo olhando para os atos que os nossos atores políticos que nos habituaram, não é? E tudo mais. E quando então vamos olhar para essa questão que colocas agora, da nomeação ou da designação do Dr. Abelso Vucu-Vucu como o mais novo membro do Conselho da República, aqui em princípio gostávamos de dizer primeiro que a designação dos membros do Conselho da República também decorre do imperativo constitucional, isto nos termos, portanto, do artigo 135 da Constituição da República de Angola. Mas vale dizer que nos termos dessa Constituição, ou melhor, nos termos deste artigo que acabo de citar, tem a competência para dirigir e designar membros do Conselho o Presidente da República. E entre eles podem ser, claro, ministros, vice-presidente, o Procurador-Geral da República, bem como presidentes dos partidos políticos, de coligação de partidos políticos, mas nota, com representação parlamentar, o que significa dizer que, olhando para os partidos políticos, só podem ser nomeados, só podem ser designados a membros do Conselho da República presidentes de partidos políticos que tenham assento parlamentar.
E qual é o enquadramento que se faz a Abelso Vucu-Vucu?
É exatamente essa questão que se coloca, que se levanta. O Dr. Abelso Vucu-Vucu, embora tenha agora um partido político de quem é presidente, ou do qual é presidente, mas é preciso lembrar, e todos nós sabemos, que o Prajá não tem representação parlamentar. Ou seja, dito de outro modo, o Prajá Servir Angola não tem bancada parlamentar, não tem deputados da Assembleia Nacional. Logo, não se encontra aqui, não se vislumbra qualquer respaldo legal para essa designação nos termos do artigo que acabo de citar, que é o 35 da Constituição da República de Angola, mais concretamente na linha F. Bom, então, mas é preciso compreender também que nos termos deste artigo, né, que eu cito, há a prerrogativa do presidente poder designar qualquer um cidadão que o presidente entenda que deva fazer parte do Conselho da República. É uma faculdade de que o presidente, portanto, goza no âmbito de um poder discricionário, porém aqui também se levanta outra questão. Bom, Se for assim, se for nomeado na perspectiva de um cidadão comum, que o presidente agora entendeu que deve fazer parte deste conselho, a questão que se levanta é: por que só agora, quando o Dr. Adolfo Vucu-Vucu é um angolano, sempre reside em Angola, até porque se sabe, se diz por aí que é amigo do Presidente da República, por que só foi nomeado agora, né, logo a seguir que o seu partido foi, digamos, reconhecido e anotado pelo Tribunal Constitucional?
Não acha que se pretende aqui transformar Adolfo Vucu-Vucu num interlocutor válido para o Presidente da República e, neste caso, em prejuízo de Adalberto Costa Júnior, que é apontado, pelo menos tem se afirmado como o líder da oposição?
Bom, como eu ia dizendo, antes de responder a sua pergunta, tudo isso, na verdade, vão legitimar as questões que estão levantando e que vão se tornando cada vez mais evidentes, sobretudo com aquelas acusações segundo as quais o Prajá vai romper com a Frente Patriótica Unida, o Prajá provavelmente não será fiel, digamos, aos seus intentos, olhando que vai ser um partido onde tem um partido político na oposição e coisas desse tipo.
Ser um partido dócil para os objetivos do partido no poder.
Exatamente, exatamente. Tudo isso legitima, portanto, essas preocupações, né?
Manuel Cangundo, Agostinho Cicato e Florêncio Canjala foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.